Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos aqui para mais uma vez gravar o Giro Semanal. São as notícias que estão repercutidas no site do sindicato entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. E estamos aqui recebendo com muito prazer no estúdio virtual da Rádio Petroleira o diretor Antony de Valle para os comentários. Tudo bem, Antony? Como vai?
Tudo bem, Rosa. Boa tarde, colegas. Aqui, Rodrigo, Sérgio Paes. E boa tarde a quem estiver nos ouvindo.
E estamos também aqui com a presença do Rodrigo Esteves. Como vai, Rodrigo? Tudo bem?
Oi, Rosa. Tudo bem? Mandar um abraço aí também para o Antony e para o Sérgio. Vamos indo.
Vamos sim. E também aqui, né, como os nossos diretores já falaram, estamos aqui recebendo o Sérgio Paes. Tudo bem contigo? Como vai?
Boa tarde, Rosa. Boa tarde, galera da diretoria aí. É sempre um prazer participar desse giro semanal aqui. Acho que é uma oportunidade única que a categoria petroleira deve aproveitar de estar sempre inteirado aí do que vem acontecendo durante a semana.
É isso aí. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 27, abrimos a semana fazendo uma grave denúncia. Ao se dirigir ao SEMPES, sua unidade de trabalho, o diretor do Sindipetro RJ, Igor Mendes, foi barrado na catraca. O crachá estava bloqueado, demonstrando que a Petrobras segue com a prática antissindical, né, Rodrigo?
É uma tremenda falta de respeito isso, né? Essa gestão que gosta, né, de fazer essas coisas, de constranger as pessoas, né? O Igor, além de dirigente sindical, ele é um petroleiro, ele é um empregado concursado da Petrobras, né? Ele tem toda a legitimidade de estar ali dentro da empresa, né? Isso que fizeram com ele foi uma coisa bem covarde, né? E covarde e feito por pessoas que, ao contrário dele, né, não tem a legitimidade de estar ali dentro, né? A gente vê aí que a maior parte da gestão da Petrobras é de pessoas que entraram pela janela, né, vamos dizer assim, né? São pessoas que não prestaram nenhum tipo de concurso e estão ali dentro. E por que que o Igor ele tem que ser barrado e essas pessoas, elas, com tudo que elas têm feito ultimamente com os empregados, né, todo o dano ao patrimônio, né, eles sim que deveriam estar sendo barrados de entrar na empresa, e não um empregado concursado. Né? Foi uma tremenda falta de respeito. Eu passei por uma situação semelhante, eu não fui bem barrado, mas eu estava com a camisa do sindicato e uma vez o segurança me disse e falou que eu não podia entrar na Petrobras com aquela camisa. Eu achei assim, sabe, de um autoritarismo e... Baseado em quê que ele estava me bloqueando ali na entrada? Enfim, são esses tempos.
Baseado só na
aí.
Camisa, né?
É, pois é. Tempos estranhos também dentro da Petrobras, não ia ser diferente, né? E, então, foi bom aí o Igor ter feito esse vídeo, né? Ter mostrado para a gente poder provar, né, o que tem sido feito, né? E aí o que a gente fica esperando é que a situação se inverta, né? Porque isso é uma inversão de valores, né? Mas a gente está muito ansioso, né, pelo momento, né, de que a gente possa bloquear o crachá desses inquilinos que estão na Petrobras, né? A gente não vê a hora deles saírem de lá. Então é só questão de tempo mesmo, né? A gente brevemente vai bloquear o crachá deles também.
Tomara.
Já aconteceu comigo. É realmente constrangedor, né? E é uma atitude, a meu ver, uma prática antissindical, né? Então, só acho assim, eu tenho toda muito tranquilo que assim, inquilinos atuais em algum momento vão sair assim da Petrobras, a menos que ela seja completamente privatizada antes, né? Essa é uma luta aí que a gente está travando. Mas o que mais me preocupa, eu tenho ressaltado isso, não são os do plantão momentâneo, mas são aqueles que ficam mais nas sombras e que perpassam aí todas as épocas e que são o que eu chamo de tecnocracia mais direta. Esse pessoal que quer passar uma mensagem de que a privatização é algo técnico e de que a técnica é algo neutro e que, portanto, não se discute, que é o caminho correto por si só, naturalmente, isso é extremamente perigoso e isso faz parte da privatização, da lógica de funcionamento da Petrobras, da privatização da cultura da empresa, dos seus valores. E, a meu ver, é até mais grave do que o já gravíssimo fato de vender ativos. Um ativo, você pode até, ainda que com muita dificuldade, retomar em outro momento. Aconteceu com a Refap, por exemplo, que está novamente à venda, né? Mas ela já tinha sido vendida na época do Fernando Henrique. E aí, justiça seja feita, no governo do PT ela foi retomada. Né? Uma parte da Refap tinha sido vendida e foi retomada 100% Petrobras. Está novamente à venda. Agora, quando você privatiza os valores da empresa, a cultura dela, a sua lógica de funcionar, aí quem que vai lutar para torná-la pública novamente, para reaver esses ativos? Então, isso é gravíssimo. E isso que está acontecendo com a catraca, o crachá bloqueado das pessoas que estão na diretoria do sindicato, tem diretamente a ver, na minha avaliação, não apenas com a truculência de um momento aí proto-fascista ou algo do gênero, mas também e, sobretudo, com essa tecnocracia mais direta aí.
Ô Rosa, só complementando aí rapidamente, já que o Antônio falou da venda da Refap, a Ultrapar declinou da compra, tá, Antônio? Já vai ter que ser feito outro processo de venda. A Ultrapar, que tinha a preferência aí, já estava no processo de compra, declinou, desistiu do negócio.
Na quarta-feira, dia 29, publicamos que após liminar de uma ação individual feita pelo Sindipetro RJ, a Petrobras suspendeu o desconto abusivo do auxílio educação. Vários trabalhadores que sofreram desconto informaram o sindicato que a empresa voltou atrás. Sérgio Paes.
Pois a gente tem, o Antônio acabou de falar aí, a gente tem visto essa prática, né? O próprio Rodrigo disse desses, eu costumo chamar de crachá tinta guache, né? Porque se pegar uma chuva, o crachá deles deixa de ser verde, né? Porque não era para ser verde, porque eles são contratados, não são concursados. Isso é um absurdo, a gente já viu isso desde aquelas... quando a gente teve que fazer aquelas assembleias em urnas, né, a atitude desse tipo de gente. Mas esse tipo de gente, eu tenho percebido isso, não só na Petrobras, no governo geral, que eles ameaçam, avançam, enquanto não têm resistência. Na primeira resistência que eles encontram pela frente, eles recuam dos absurdos que têm feito. Eu tenho reparado isso aí em várias instâncias. Na Petrobras, eu acho que não é diferente, não. Acho que a hora que a categoria se der conta, né, de que a hora que ela fizer algum tipo de reação no movimento mais enérgico, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar em relação a esses ataques que a Petrobras vem sofrendo aí. Eu acho que só depende da categoria se dar conta disso aí.
Na quarta-feira também noticiamos que o sindicato retomou as assembleias sobre o turno ininterrupto de 12 horas. As assembleias foram suspensas por causa da liminar favorável aos petroleiros, né, Antônio?
Sim, nós obtivemos uma liminar que garante a manutenção da atual tabela, que é de 12 horas. Lembremos que os trabalhadores de diversas unidades, né, já a partir de um amplo debate, né, eu vou exemplificar aqui a OTE BLSBF em Seropédica. Durante cerca de 2 anos fizemos um debate amplo com os trabalhadores sobre passar ou não passar para 12 horas. Antes da pandemia, já havia uma decisão dos trabalhadores para passar para 12 horas. O sindicato já havia encaminhado a empresa, reiterou o pedido quando começou a pandemia, inclusive dizendo que seria um momento oportuno para fazer um teste, né, uma experiência, inclusive podendo depois, eventualmente, se os trabalhadores não gostassem, voltar para 8. E aí, beleza, a empresa implementou aí unilateralmente, durante a pandemia, uma tabela de 12 horas. Não foi a escala exata escolhida pelos trabalhadores, mas era de 12 horas também. E aí implementou em geral, né? Não só na UTE, mas em geral. Beleza. O que aconteceu, né? A gente, a partir de um determinado momento, a empresa ela misturou os assuntos. 8 horas e 12 horas, né? Enquanto ela chegou e falou o seguinte: não, agora os passivos que tem nas tabelas anteriores de 8 horas, passivos trabalhistas, decorrentes do não cumprimento da legislação específica, né? aí tanto a legislação específica do petróleo quanto a própria CLT, e aí, ao longo de anos, ela aproveitou essa situação de passar para 12 horas, que é uma vontade de muitos trabalhadores, para colocar numa minuta essa questão de abrir mão dos passivos. Dizendo, inclusive, que o sindicato, na minuta está escrito, que o sindicato reconhece que não há problema nenhum com as tabelas anteriores, sendo que o sindicato, inclusive, tem ação judicial já, né, contra, sobre esses passivos aí em geral. Então, a partir do momento que o sindicato reconhecer, aquela base ali já sairia, né, dessa ação específica aí, dessa ação geral, e também enfraqueceria, tenderia a enfraquecer a própria ação, porque a Petrobras iria dizer, olha, mas está vendo aqui, ó, o sindicato está escrevendo que as tabelas anteriores, assinou que as tabelas anteriores estão todas corretas, que não tem problema nenhum. Bem, haveria contra-argumentação da nossa parte, mas poderia enfraquecer. Então, nós conseguimos aí sim uma liminar, ela impede o retorno para 8 horas, mantém 12 horas. É bem verdade que não a tabela escolhida exatamente pelos trabalhadores, mas a tabela instituída pela empresa, mas mais de 12 horas. Por enquanto, portanto, o sindicato não está assinando, fizemos uma nova reunião a partir da liminar, não estamos assinando. Alguns trabalhadores, inclusive, participaram de turno, né, participaram da nossa reunião de colegiado desta semana, na qual esse tema esteve em pauta. E aí, enfim, por enquanto é isso. Então, concretamente, o receio que havia de muitos trabalhadores voltar para 8 horas, porque a empresa dizia, se não fosse assinada até 30 de setembro, voltaria para 8 horas. Não qualquer 8 horas, 8 horas no 3x2. Uma tabela que foi implementada também um determinado momento pela empresa e que foi abominada pelos trabalhadores, né? Imensa maioria, e que, portanto, era uma faca no pescoço, uma chantagem que a empresa estava colocando. Inclusive, isso ficou patente não apenas ao longo de todo o debate feito com os trabalhadores nos últimos tempos, mas também nas assembleias que realizamos recentes, nas quais um dos tópicos votados, pelo menos em várias assembleias, foi justamente essas pessoas estavam se sentindo coagidas a aceitar abrir mão do passivo, porque a empresa estava impondo assinar até 30 de setembro, senão voltaria para 8 horas. Então, assim, em síntese, seria isso, Rosa.
Vai bem de encontro com o que o Sérgio comentou, né, Antony? De eles juntarem uma coisa que não tem nada a ver com a outra nessa minuta, né?
Sim, é a famosa malandragem aí patronal, né?
Na quinta-feira, dia 30, publicamos mais um vídeo da série Contra a APS, associação que foi criada à revelia das representações sindicais e da categoria com o objetivo de privatizar o plano de saúde dos petroleiros. No vídeo, Paulo Brandão, que é presidente da FENASP e da APAP, pede que os petroleiros não votem nas eleições da APS e que se juntem na luta pela ANS. É por aí o caminho, Sérgio Paes?
Sim, sim. A categoria petroleira tem que estar muito atenta a isso aí, porque o nosso acordo coletivo garante a manutenção da ANS administrada pela Petrobras, né? E a empresa, como eu já disse ainda agora, mais uma vez, ela vai fazendo as afrontas dela à medida que vai se aceitando as coisas. E essa é mais uma afronta que ela fez, a criação dessa associação, num processo totalmente contrário ao que está previsto no acordo coletivo. E o melhor caminho para a gente barrar mais esse ataque ao nosso plano de saúde é ninguém participar desse processo. Petroleiro nenhum deve participar, seja como candidato, seja de votação. Temos que ignorar esse processo, que é ilícito. Inclusive, já tem ação da própria federação, da FNP, no sentido das irregularidades que ocorreram nos trâmites da criação dessa associação aí. Existe ação judicial para barrar isso aí, mas o petroleiro tem que fazer a sua parte também. Temos que não participar desse processo, ignorar esse processo e dar essa resposta veemente para a empresa de que nós queremos a nossa assistência médica da forma que ela sempre existiu, apesar dela ultimamente já ter sido precarizada nos credenciamentos, enfim, já uma atitude deliberada para precarizar e acabar com o nosso plano de saúde, que essa é a finalidade dessa gestão atual da empresa.
E é importante o que o Sérgio está falando, inclusive porque é para facilitar, né, a privatização da Petrobras, de modo mais completo, inclusive, não é a primeira vez que a Petrobras, a direção privatista, sua hierarquia privatista, está querendo se livrar de uma série de passivos. Dentre eles, tem aí a questão do plano de saúde. A gente vê o seguinte, a Petrobras Distribuidora, né, BR, agora já mudou até o nome, né, está 100% privatizado. E aí, uma das primeiras coisas realizadas pós-privatização da BR foi o quê? Foi mudar o plano de saúde. Agora é um plano de saúde externo, né? Como dizem aí, do mercado, né? Então, é isso, em último momento, conseguiu se barrar, e é importante que a gente barre agora também, porque aqueles que querem comprar pedaços da Petrobras e mais o que restar com o nome Petrobras, né, após várias fatias vendidas, não querem um plano como é o plano da AMS hoje, ainda em algum grau já dilapidado, já deformado, deturpado, mas ainda assim em algum grau, mesmo isso eles não querem. Então, é muito importante a gente estar atento a isso.
Na quinta-feira, o sindicato convocou reunião com os trabalhadores que estão em teletrabalho emergencial desde o início da pandemia. A Petrobras determinou de forma unilateral o retorno a partir do dia 1º de outubro, mas o Sindipetra RJ conquistou na justiça a decisão judicial que obriga a empresa a adotar medidas rígidas de controle no retorno ao trabalho presencial, né, Rodrigo?
Embora não tenha sido concedido integralmente, né, a tutela de urgência que foi requerida pelo sindicato, a gente conseguiu que fossem alterados os parâmetros para o retorno, né, do trabalho presencial, né? Alguns pontos importantes, né? A necessidade da vacinação completa, e ainda com 15 dias depois da segunda dose, né? As pessoas em situação de, as pessoas do grupo de risco ou com deficiência também, né? Ela proibiu agora esse retorno, que entrasse nesse percentual, né? E também aqueles que vão ficar no modo presencial só 2 dias na semana, né? Os outros 3 dias eles deverão continuar permanecendo no teletrabalho. Eu acho que foi vitoriosa a nossa ação, apesar da gente não ter impedido, né, o retorno. A empresa, se eu não me engano, chegou a falar que era uma demanda dos trabalhadores, né, esse retorno, né? Outra falácia também, né? Porque se fosse uma demanda dos trabalhadores, ela que colocasse então uma opção para que retornasse somente aqueles que quisessem, né? E ela não fez isso, né? Ela está escolhendo as pessoas para voltar. Então, essa decisão judicial, além desses 3 itens que eu falei, ela também obrigou a empresa a fornecer máscara, né, para os trabalhadores, garantir um distanciamento físico nas estações de trabalho e que a empresa também garanta a limpeza, né, dessas estações do trabalho, a higienização, né, após cada uso, né. Tudo isso a Petrobras, né, apesar de falar que tinha adotado todas as medidas, sequer citou esses procedimentos. A questão da máscara eu acho muito importante, porque ali a gente tem um ambiente fechado, né, e não é qualquer tipo de máscara ali que vai ser eficaz. Quando você pega uma máscara de pano, uma máscara comum, você está num ambiente aberto, você vai na rua, né, vai num lugar que tem uma ventilação, já é uma coisa. Agora, ali dentro da empresa, que é uma estrutura voltada para ter ar-condicionado, para ter tudo fechado, então é muito importante que seja uma máscara adequada. E isso agora a empresa vai ter que fornecer, né? Só saindo um pouquinho desse assunto, né, porque a gente tem falado ultimamente que, como acabou a conversa entre empregado e empresa, e eu digo empregado na figura do sindicato, né, que é quem a gente representa, como não tem mais essa conversa, né, tudo tem sido resolvido na justiça, né? Então, essa é mais uma condição que a gente ganhou na justiça, e a empresa insiste em continuar com essa política, né, do autoritarismo, da falta de diálogo. E assim, para falar rápido, eu achei interessante uma outra ação que a gente moveu do teletrabalho emergencial, né, que a gente ganhou sobre prática também antissindical da Petrobras, né, e que o juiz do trabalho, Fábio Soares, né, ele converteu a multa. A Petrobras tinha pedido para que fosse convertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas ele encaminhou a multa para a Fiocruz. E eu achei bem interessante, né, um momento que a gente está precisando mesmo de um esforço no combate à Covid-19, né, ele ter convertido essa multa que a Petrobras vai ter que pagar para a Fiocruz. Né? Então, é isso. Tudo agora se resolve em decisão judicial e pagamento de multa. Ao meu ver, eu não sei se a Petrobras está considerando isso como alguma situação de êxito do jurídico. Ao meu ver, não tem êxito nenhum por parte da empresa. Porque, além deles terem que cumprir algumas decisões, eles ainda estão tendo que pagar multa. Né? Então, talvez isso seja até interessante, né? Já que a Petrobras ela não está fazendo algo que é dever dela fazer, que é cuidar do Brasil, de forma espontânea, que ela deveria fazer, ela está na forma de multas, ajudando, de uma certa forma, o país.
Queria ressaltar também, né? O Rodrigo estava falando dos prédios, né? Ar-condicionado. Esses prédios administrativos que a Petrobras utiliza, em sua maioria, eles são prédios fechados e que tem o ar-condicionado, uma parte deles, é o exemplo do edifício Senado, tem o ar-condicionado insuflado pelo solo, pelo chão. Ora, se já é um problema em tempos comuns, porque a gente vai na rua, né, calçado, a rua é suja, né, por mais que se limpe, nem é. E aí, apesar do trabalho árduo dos garis, a rua é suja. Então, a gente já vem com a sola do calçado com bastante sujeira. Aí tem, pisa ali muitas vezes, né, não só no carpete, que também tem muito carpete, quanto também tem as saídas de ar. Imagina essa situação durante essa pandemia que, embora esteja menos descontrolada do que em tempos atrás, isso é verdade, mas ainda não está controlada. Né? Uma coisa é estar menos descontrolada, outra coisa é estar controlada. Então, é um agravante, a nosso ver, o modelo de ar-condicionado, de funcionamento do ar-condicionado que tem em parte considerável desses prédios e o fato deles serem fechados. Né? E, repito, já era um problema antes. A gente já vinha falando disso em outros momentos. Várias questões respiratórias, problemas respiratórios, alergias entre trabalhadores da empresa. E agora, com o Covid, a coisa se agrava ainda mais. Então, por isso que a gente tentou em vários momentos, né, ao longo desse tempo todo, tentou negociar com a empresa. E como o Rodrigo bem disse, a empresa tem se negado sistematicamente a fazer negociação, sistematicamente.
E fundamental também lembrar o que os próprios especialistas falam, né, de que a gente ainda não chegou nem na metade da população totalmente imunizada, né? Então, para os estudiosos, para os cientistas, não é hora de se tomar esse tipo de atitude para criar aglomeração, né? Na sexta-feira, dia 1, o sindicato promoveu atos na entrada dos trabalhadores no CEMPES e no edifício Senado, marcando o aniversário de 68 anos de fundação da Petrobras, que é comemorado no dia 3 de outubro. Nessas ações, o sindicato denunciou a privatização da empresa. Na Ilha do Fundão, a campanha Solidariedade Petroleira levou botijões de gás subsidiados com preços acessíveis aos moradores da vila residencial da UFRJ. Os diretores do sindicato conversaram durante a entrega dos botijões com os moradores e distribuíram panfletos sobre o quanto a venda dos pedaços da Petrobras, como a Petrobras Biocombustível, por exemplo, né, faz mal a todos os brasileiros. Antônio, como é que foi lá você que esteve hoje no Fundão?
Então, Rosa, então, pessoal, nós fizemos em dois locais, né, um no Fundão, né, numa das entradas do CEMPES, a entrada da Praça das Bandeiras, da ampliação do CEMPES, e também numa entrada do edifício Senado, no centro do Rio. Bem, foi interessante, né? Apesar de que não teve, assim, é importante ser honesto, né? Não teve uma quantidade grande de trabalhadores, mas também eu não vi tantos trabalhadores hoje passando lá para entrar no CEMPES, não, tá? E mesmo muitos que não ficaram, pararam para olhar, teve alguns que vieram conversar, alguns vieram conversar conosco, e os que ficaram contribuíram muito bem para o ato, tá? É um ato importante, né, no qual a gente marca aí o aniversário da Petrobras, e é uma ocasião sempre, a cada ano, para a gente relembrar, né? A memória é algo fundamental, relembrar como que essa empresa foi criada, e é sempre importante ressaltar que ela não foi criada por um empresário, ela não foi criada sequer exatamente ou somente por um governo, apesar de sim, o governo do Getúlio, na época, ter assinado a Lei 2004, né, de 3 de outubro de 1953, que é a lei que cria a Petrobras, e que sim, tinha um projeto geral getulista, né, no qual se inseria uma Petrobras, é verdade, mas o que é importante enfatizar é que, fundamentalmente, a Petrobras ela foi criada e, num contexto de monopólio estatal incompleto, mas vamos lá, monopólio estatal do petróleo, porque houve uma grande campanha, um grande movimento popular, chamada Campanha Petróleo Nosso, no final da década de 1940 e início da década de 1950. Essa campanha ela foi fundamental, porque havia um amplo debate naquela ocasião no nosso país entre os chamados nacionalistas, que defendiam essa campanha, e aqueles que ficaram conhecidos como entreguistas, que defendiam o capital estrangeiro, diziam sempre assim, ó, Brasil não tem condição, tem que pegar capital externo. E aí que eu chamo de a campanha O Petróleo é Esso, né? A campanha O Petróleo é Nosso versus a campanha O Petróleo é Esso. E por que a campanha O Petróleo é Esso, eu chamo os entreguistas? Porque eles queriam favorecer o que na época se chamavam os grandes trustes internacionais, hoje a gente diria as grandes transnacionais, né? Estrangeiras desse ramo. Notadamente, né? Na época, Standard Oil, hoje ExxonMobil, né? E tantas outras aí, a Shell, né? E várias outras que dominavam o mercado. E, importante, né? Dizem que no Brasil não tinha petróleo, estamos aí hoje com um dos países com maiores reservas no mundo, né? Notadamente após a descoberta do pré-sal, e um dos grandes produtores também. Bem, então esse ato serviu para isso, serviu para, com isso, a gente fazer o contraste entre o que motivou, né, para que a Petrobras foi criada e a quem ela está servindo hoje preponderantemente e como ela está sendo esquartejada, destruída com a sua privatização. E isso, a Petrobras sendo a empresa mais estratégica do nosso país, a sua destruição é parte da destruição do nosso país, né, faz parte da recolonização, do aprofundamento da recolonização do país. Então, eu costumo também dizer o seguinte, bem, vem cá, mesmo na hipótese, tá, de termos mais à frente um projeto que se coloque vitorioso de reconstrução nacional, popular, mesmo nessa hipótese que não tem a vontade política e vá adiante, bem, se não tiver a Petrobras minimamente colocada, né, se ela estiver mais privatizada do que já está, bem, de que ferramenta vai dispor esse movimento, né, nacional, popular, se para reconstruir, que o Brasil está em ruínas, e cada vez mais, de que ferramenta vai dispor? Então é importantíssimo, e por isso a gente faz marcando, né, esses atos, para marcar esse dia, um dia simbólico, aniversário da Petrobras, que a gente quer que dure por aí afora, mas precisamos para isso, a condição sine qua non para a continuação é estancar a privatização. Depois disso é retomar o que já foi privatizado. E aí, um outro passo é a gente realmente fazer da Petrobras uma empresa que seja efetivamente do povo, para o povo e com o povo, né? Porque acho que um dos problemas também que aconteceram é que ao longo da sua história ela acabou, ainda que com muita importância para o povo brasileiro, né? Muita importância, mas acabou deixando muito o povo de lado também. Porque se você perguntar a qualquer pessoa do povão, vem cá, alguma vez alguém perguntou para você quais deveriam ser os rumos da Petrobras? Certamente, e eu já fiz essa pergunta em vários lugares, a resposta é nunca, né? Isso é um grave erro, né? Porque se você deixa de fora o povo trabalhador das decisões, o povo trabalhador não vai se sentir dono daquilo, né? Então, para que eu vou lutar para algo que eu não vejo mais diretamente a importância? E hoje a gente teve um papel, uma aula, né, que a gente fez, procurou fazer, que a gente vem fazendo na campanha de solidariedade, que é, ao mesmo tempo, solidariedade e educação popular, que foi justamente na ação do gás, né? A distribuição subsidiada de gás, de botijões de gás, nesse caso hoje, para moradores da Vila do Fundão, gente vem fazendo em diversas favelas, diversos locais de periferia. Por quê? Para mostrar algo que, em geral, a mídia mais diretamente mercantil não mostra, que é o quê? Que a privatização ela prejudica concretamente e no dia a dia, e já está prejudicando o povo. Por quê? Vejamos aqui a alta muito significativa e repetitiva, né? Cada momento aumenta mais, aí dos derivados, né? Por exemplo, o botijão de gás. Tem gente por aí, pelo Brasil afora, que já até morreu, né? Vários outros estão aí feridos, aí, acidentados, porque sem condições de adquirir o botijão, precisaram cozinhar com lenha e até com álcool combustível. E aí, recentemente, inclusive, uma mulher morreu, deixou uma criança de 8 anos aí. Então, isso a gente vem mostrando, que é a política do preço de paridade de importação, que atrela os preços dos combustíveis ao dólar e ao barril do petróleo, mas não apenas isso, acrescenta os custos relativos à importação. Ora, o Brasil, falamos no início, é um grande produtor de óleo e gás. Essa política favorece não o povo, não havia nenhuma necessidade, favorece os importadores e favorece quem quer comprar a Petrobras. Então, a gente aproveitou esse dia para ser mais uma ocasião desse trabalho aí.
Vamos à agenda semanal. No sábado, dia 2, vai ser mais um dia nacional de manifestações contra Bolsonaro e seu desgoverno. No Rio de Janeiro, a concentração na Candelária, com caminhada a partir das 10 horas da manhã para a Cinelândia, e o ponto de encontro dos petroleiros é o balão do Sindipetra RJ, né, Sérgio?
É, a coluna petroleira vai estar formada a partir do balão no Rio de Janeiro, né? Esse 2 de outubro aí, eu acho que a população brasileira é a oportunidade que ela tem de começar a dar um basta nesse atual desgoverno aí. É fundamental que toda a população, todas as categorias, trabalhadores, dona de casa, desempregado, enfim, todos participem desse grande ato que vai ser amanhã para dar uma resposta aos desmandos desse atual governo. Aqui em Angra dos Reis também teremos o ato, manifestação, a partir das 9 horas, na Praça Codato Vilhena, mais conhecida como Praça do Papão, e depois sairemos na caminhada até a Praia do Anil. Né? Então, o ato esse está sendo organizado por vários partidos, sindicatos, né? E estamos buscando também fazer uma grande mobilização na cidade aqui para esse ato de amanhã.
Na terça-feira, dia 5, tem a reunião mensal dos aposentados e pensionistas a partir das 14h. Sérgio, já tem a pauta dessa reunião?
Sim, sim. A partir das 14 horas. Nós teremos a presença do jurídico da FNP, né, que é uma demanda já de algum tempo, que a gente estava tentando conciliar a agenda, porque tem algumas ações que são tocadas pela FNP de conjunto, né? E então, o pessoal da assessoria mais direta da FNP consegue detalhar melhor essas ações aí, a própria questão da APS, questão relativa à MS também, tem várias questões aí que vão estar sendo esclarecidas nessa reunião. Né? Nós teremos também a questão do jurídico nosso falando sobre a devolução desse equacionamento que foi suspenso, né, através do liminar, conseguimos suspender o equacionamento da MS, equacionamento esse totalmente nebuloso, que a Petrobras na reunião apresentou para a gente um montante do que seria um déficit, mas sem detalhar nada, sem dar acesso a nenhum dado para que a gente pudesse ter feita a verificação, né, desse montante, enfim, não tivemos isso e, por conta disso, a Justiça deferiu essa liminar suspendendo. E aí, apesar da liminar ter saído ainda em agosto, mas a empresa alega que não tinha tempo hábil para modificar a folha, enfim. Aquelas coisas que, quando é interesse dela, a gente vê que acontece em menos de uma semana. Quando é a favor dos trabalhadores, ela alega uma série de dificuldades e, por esse motivo, foi efetuado ainda o desconto nesse mês de setembro, mas que será devolvido no próximo mês. Aí temos a questão, depois da MS, nós temos a questão de uma proposta que a empresa está fazendo aí em relação ao pessoal que recebe remuneração global e que está naquele teto, né, da PETOS, pessoal, acho que a partir de 82, se eu não me engano, houve essa alteração de teto aí. Então, temos esses temas todos para serem tratados nessa reunião. Vai ser uma reunião bem rica de informações.
Está ótimo. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu peço, então, para os diretores fazerem uma despedida, deixar um recado aí para os ouvintes, começando aí por você, por favor, Antônio.
Importante, né? Tem esse ato aí amanhã, e ele é muito assim, fora Bolsonaro, né? É claro que tem uma importância muito grande retirar o Bolsonaro, mas eu queria lembrar que, em grande medida, o presidente de fato do Brasil se chama Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, ele já disse em diversas ocasiões que por ele privatiza literalmente tudo. E aí quando ele foi perguntado, uma vez, acho que ele estava até nos Estados Unidos na ocasião, e foi perguntado, mas como assim, Paulo Guedes? Tudo literalmente significa o quê? Ele falou, não, tudo, 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 até o Palácio do Planalto. Então, é diante desse tipo de crápula, né, que a gente está lidando. Então, não nos esquecermos o seguinte, não basta tirar o proto-fascista. Temos que combater frontalmente o liberalismo econômico. Porque o liberalismo econômico é que sai governo, entra governo, tem deixado terra arrasada em terra arrasada no nosso país.
É isso aí. Rodrigo.
Bom, Rosa, obrigado aí novamente pelo convite e complementando aí o que o Antônio falou, né, do Paulo Guedes, né, a gente sabe que ele veio daquela escola de Chicago, né, os Chicago Boys, né, mas era um grupo muito eficiente, segundo eles, né, lá na época deles, na década de 70, né, lá, se eu não me engano, no governo do Pinochet, né. E eu estava até ouvindo um economista hoje em dia falando que nem a escola de Chicago usa mais essas metodologias que o Paulo Guedes está usando hoje em dia, que já ficou ultrapassado. Quer dizer, até esse modelo dele de liberalismo é um modelo defasado, ultrapassado, assim como todo o governo. Então, realmente, o país está, na economia, na mão de uma pessoa ultrapassada e que não consegue enxergar coisas novas. E também, além disso tudo, né, tem o liberalismo como modelo econômico, e a gente já sabe que é algo que não presta. Então é isso, só complementando aí o que o Antônio falou e agradecer novamente a participação no programa.
Lembrando, importante, que esse grupo aí de Chicago causou a destruição que a gente, os chilenos, né, acabaram indo contra anos depois, justamente essa que ele está trazendo para o Brasil.
Exatamente.
Sérgio Paz, por favor.
Muito bom estar mais uma vez aqui. Espero estar voltando sempre que possível. E em relação ao Chile, né, que acabou de ser comentado aí também, gostaria de acrescentar que essas medidas causaram, num tempos recentes, né, num passado recente, suicídios em massa dos aposentados chilenos. Isso aí é importante a gente lembrar desse detalhe, porque hoje nós temos petroleiros aposentados fazendo tratamento por conta disso. Nós tivemos aí agora um mês aí, né, de lembrança desse tipo de mal que as pessoas sofrem. É importante a gente frisar isso. Ele já fez isso no Chile, está querendo fazer isso no Brasil e não tem um pingo de remorso, um pingo de sentimento em relação às pessoas. Eles só visam realmente o lucro deles e a destruição da massa de aposentados. Então, é importante também os aposentados estarem amanhã, né, nos atos aí no Rio, em todo o Brasil, para tirar essa cambada, não tem um termo, acho que muito melhor do que falar, não, né? Essa cambada que se instalou aí, não só no governo, como dentro da própria Petrobras. A gente tem que dar um basta nisso. Já estamos atrasados nisso, já éramos para ter feito isso há mais tempo, mas a pandemia, infelizmente, né, retardou isso, e agora que as condições, né, claro, com toda a segurança, com todas as medidas, mas temos sim que dar um basta nisso e tirar essa quadrilha aí que está espoliando todas as riquezas do nosso país.
Sim, eu vou aproveitar que o Sérgio comentou, né, essa campanha, né, que acontece todo ano, do Setembro Amarelo, que traz, né, essas discussões todas sobre as doenças mentais e o suicídio. E o sindicato, né, Antônio, vai manter uma série de reportagens que a gente começou a fazer, ouvindo, inclusive, depoimentos da categoria sobre esse assunto, para que a gente possa falar desse tema por mais tempo, né? Não fique limitado aí só em setembro.
Sem dúvida, nós fizemos uma matéria, né, sobre a questão com os trabalhadores da PBio, né, Petrobras Biocombustível, e o mote dessa matéria, e que será o fio condutor dessa série de matérias que nós vamos realizar, vai ser, e é justamente, a relação estreitíssima entre a privatização e o esgotamento mental e o sofrimento psicológico e doenças que as pessoas vão adquirindo ou potencializando a mais ainda em função desse sofrimento. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo, está adoecendo hoje mesmo no ato, né? Nós tínhamos uma das faixas na qual nós colocamos o seguinte: privatização igual depressão, né? E uma outra na qual nós colocamos que a privatização está adoecendo os trabalhadores petroleiros. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo, muito grave, que, mais uma vez, aí o Rodrigo, acho que falou, foi o Rodrigo, acho que foi o Sérgio, ambos, e quem está na hierarquia privatista não tem nenhum remorso, vai fazendo, dane-se tudo, é um rolo compressor que é triturar carne humana mesmo. Então, a gente tem que combater isso.
Nosso programa está terminando, então eu peço que compartilhem nos principais canais, né, aplicativos de postagem de áudio. A gente está disponibilizando também no YouTube, você pode deixar seus comentários lá, nossos diretores costumam responder. Né? Peço que divulguem bastante aí o programa, participem das atividades do sindicato. Só agradeço a audiência.
Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!